E as diferenças vão para vários níveis. Por exemplo, pintura de áreas, coisas, detalhes, mas que revelam esse tipo de coisa. Pintura das áreas para botar garantia de segurança. Telefonema para o Brasil, da refinaria de Pasadena para o Brasil. Quem paga? É a empresa ou é o sócio? Coisas desse tipo que estão em questão. Não, mas espere, eu vou chegar lá na rentabilidade do senhor. Aí o senhor insiste corretamente sobre o investimento. Então, qual foi o investimento que a Astra fez na refinaria antes de vender a Petrobras? Ela comprou em janeiro de 2005, se eu não me engano, e vende a Petrobras em 2006. O que, é que ela fez nesse período? Ela investe 84 milhões de dólares. Ela compra por 42, investe 84. Investe em quê? Investe essencialmente em segurança e meio ambiente, que é um conjunto de exigências que a OSHA americana, que é o Departamento de Segurança do Trabalho dos Estados Unidos, exige da refinaria. Então, ele faz um investimento basicamente em segurança e meio ambiente, de 84 milhões. Portanto, custa para ela 126 milhões a aquisição da Astra, não 42, são 126. Esses 126, como eu disse, num período em que a margem, eu mostrei ali o gráfico, a margem era muito pequena. No ano seguinte, a margem explode, quando nós fechamos o negócio. Nesse momento, quando nós adquirimos o negócio, nós começamos a estudar detalhadamente o projeto de engenharia do investimento para aumentar a conversão, para aumentar a capacidade de processamento do nosso petróleo. Contratamos uma empresa americana de projetos de refinaria para fazer isso. Isso é público. Ao fazer essa contratação, chegamos, aí começa a crise se evidenciar. E começam a ter diferenças sobre o que fazer com o futuro. Esse investimento em conversão não chegou a ser realizado. Então, nós não realizamos investimentos em conversão. Realizamos alguns investimentos, que eu disse aí, eu acho que estou chutando 100, 150 milhões, também na área de meio ambiente. Nós tivemos que recuperar os óbitos, nós tivemos um incêndio na refinaria, tivemos várias coisas de operação, mas não de conversão. A 6,9% é uma cláusula na hipótese de realizar o investimento. Então, é uma cláusula se houvesse o investimento. Por que existia essa cláusula? Porque o investimento era para processar o nosso petróleo. Não era para processar o petróleo da Astra, era para processar o nosso petróleo. Então, consequentemente, era uma vantagem para a Petrobras. Em troca dessa vantagem, eles pediram um direito de saída que levasse esse tipo de situação. Quando eles vão para a arbitragem, quando eles vão para a justiça, eles querem fazer valer na negociação uma avaliação dela, porque o contrato tem várias formas de calcular o valor. Várias formas de calcular o valor no contrato de saída. Não é uma fórmula só. Esta cláusula de 6,9% não é levada em conta pela justiça americana, porque é reconhecido que não houve investimento. Então, a avaliação é por outros critérios de fair value. E são critérios que são, o senhor conhece a estrutura de cálculo de valor justo, que é uma estrutura muito subjetiva. E não é necessariamente as condições de mercado do momento que se realizam. Foi fixado o período de setembro de 2008 como data base para calcular o valor do estoque. Mas o valor da refinaria tem regras para calcular o valor da refinaria correspondente à realidade de 2006, que é quando adquirimos os 50% iniciais. Mesmo que nós estivéssemos fazendo isso em 2009. Então, que é uma coisa comum em contrato. Uma coisa comum em contrato. O senhor sabe que o governo de São Paulo tem um problema hoje de dívida. O governo de São Paulo tem um problema que teve contratos de dívida feitos numa conjuntura de taxa de juros que não é o contrato de dívida de hoje. Aliás, a Petrobras, é bom lembrar, que a Petrobras realizou uma gigantesca operação de crédito com o mercado de crédito ainda esse ano, de 11 bilhões de dólares, captando recursos a 5,6% ao ano, que foi um sucesso extraordinário. Então, uma empresa que consegue captar em uma hora 11 bilhões de dólares pagando 5,6% de juros, não pode ser considerada uma empresa ruim, uma empresa que está em crise. Portanto, não concordo, senador, me permita discordar, excelentíssimo senhor senador, que foi um negócio mal feito. Foi um negócio feito adequadamente no momento adequado, seguindo uma estratégia que vem de antes da Petrobras, de nós chegarmos lá. que é uma estratégia de expansão, que o mercado mudou o Brasil, o mercado mudou na produção de petróleo, o mercado internacional mudou. E isso afetou o valor de um produto, de um ativo que é muito sensível à margem, mais do que a faturamento.
O senador Aloysio está satisfeito com as perguntas ou tem uma réplica?
Não, apenas me referi a esse o fato noticiado aí sim pela imprensa de que eu teria vindo por parte da presidente, atual presidente da República, na época, manifestada uma discordância sobre esse negócio.
Não, na aquisição não. As diferenças que existiram dentro do Conselho foram na época da discussão do investimento.
Do investimento?
É. Que é exatamente em função do mercado brasileiro e do mercado internacional.
Pois não. Eu queria pedir desculpas ao senhor, ao nosso convidado e também aos colegas, porque tem uma outra comissão agora. Todos sabem como é que nós temos que nos dividir aqui, mas agradeço a presença do senhor, que não era obrigado a vir, mas que se veio espontaneamente para prestar esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, senador Aloysio. Passa a palavra ao senador Aníbal Diniz.
Obrigado, senhor presidente, senador Blairo Maggi, senhor Sérgio Gabrielli. Eu queria iniciar manifestando o meu contentamento pela cruz de chumbo que eu sinto que a sua exposição fez sair das nossas costas, porque foi terrível, ao longo desses meses todos, a gente ter assistido a muitos pronunciamentos, a gente ter visto muitas reportagens colocando a idoneidade dessa negociação da Petrobras em jogo, né, em risco, sob suspeita, e a gente não teve um posicionamento da Petrobras convincente, como foi a exposição de Vossa Excelência. Uma exposição didática, pedagógica, fundamentada, que nos dá transparente, uma exposição com total transparência, o que nos dá tranquilidade para hoje ir para a tribuna e fazer o debate em defesa de uma estratégia que foi construída, uma estratégia que foi uma em 1999 e que foi outra em 2007, por conta das circunstâncias, da realidade de momento que muda, de uma crise que aparece no mercado, de variações, inclusive, do valor do derivado em relação ao petróleo bruto. Quer dizer, tem todo um conjunto de fatores, nunca é um fator isolado, absoluto, mas um conjunto de fatores que conduziram a Petrobras para essa estratégia. E eu confesso que fiquei bastante aliviado com sua exposição, acompanhei com muita atenção a exposição, depois acompanhei também com muita atenção todas as perguntas. Acho que a finalização do senador Aloysio Nunes aqui demonstra o quanto produtiva foi a sua presença, porque foi uma presença esclarecedora, e eu tenho certeza que todos os questionamentos, inclusive feitos pelo senador Aloysio Nunes, foram questionamentos de um brasileiro preocupado com a imagem dessa empresa, que é orgulho de todos nós brasileiros, a Petrobras. Então, eu diria que, no geral, eu me sinto muito mais municiado para participar desse debate hoje, porque a Petrobras fez um investimento no mercado de risco, e inclusive tem uma frase na sua exposição, que o investimento em refinaria é um investimento de risco, né? Até caberia uma pergunta: se é um investimento de risco, por que a Petrobras insistiu nesse investimento? Mas, quando a gente vai acompanhando a ligação entre um argumento e outro, a resposta vem em seguida, porque a estratégia de refinar para melhorar a margem da Petrobras no mercado americano foi uma estratégia estabelecida lá em 99. Então, a Petrobras precisava estar no mercado mundial com mais altivez, precisava ter 300 mil litros dia de petróleo refinado, e o investimento, ela obedeceu a essa estratégia, né? E para, infelizmente, o senador Ivo Cassol não está presente, mas eu acho que teria um argumento que ele teria entendido melhor, em relação a comprar uma refinaria que não tem uma, digamos, uma margem explícita elevada naquele momento, mas com a perspectiva de ter no futuro. Ele teria entendido melhor se o senhor falasse de mercado de boi. Porque no mercado de boi é muito comum a pessoa comprar um boi magro e engordar e depois vender gordo. E ele teria entendido esse argumento, com certeza, porque é a área dele. Ele teria entendido. Porque é o mesmo boi, é o mesmo preço da arroba, mas no final tem lucro. Por quê? Porque pegou um boi de 10 arroba, vendeu por 18 arroba, depois de certo tempo, e obteve a lucratividade. Eu imagino que na refinaria é isso. Pegou uma refinaria que não estava tendo rendimento, faz um investimento para que ela passe a ter uma produção que vai ajudar na estratégia da Petrobras no mercado internacional, e no futuro ela passa a valer muito mais. E é isso. E eles questionam, por exemplo, o valor de compra como se fosse um valor superfaturado, mas não foi. Foi um valor de momento com a perspectiva de crescimento. E eu tenho certeza que hoje, com toda a exposição feita, a refinaria de Pasadena, ela tem uma importância para a Petrobras. E eu gostaria, inclusive, que o senhor esclarecesse para nós qual é a realidade de Pasadena hoje e qual é a importância estratégica dela para a Petrobras, considerando todos os investimentos feitos, considerando tudo o que a Petrobras se expôs em relação a esse negócio e considerando também que o mercado de derivados nos Estados Unidos está um mercado retraído. Como é que a gente vai poder fazer desse limão uma limonada em favor da estratégia da Petrobras? E, no mais, cumprimento mesmo, muito efusivo a participação de Vossa Excelência nessa audiência pública, que foi muito, muito esclarecedora para todos nós e para o Brasil, que queria uma resposta, porque todos os brasileiros têm um carinho muito especial pela Petrobras, e tenho certeza que todos que puderam acompanhar o conteúdo desse debate vão se sentir mais aliviados com a exposição esclarecedora feita por Vossa Excelência nessa audiência pública aqui. Então, no mais, muito obrigado, e ficam esses questionamentos para a gente poder ainda elevar mais o esclarecimento sobre o assunto.
Muito obrigado, senador. Só para complementar a brincadeira, os investimentos aí de segurança, do trabalho, saúde, é o aluguel do pasto, viu? Tem um período que tem que, para engordar o boi, precisa pagar o aluguel do pasto também, né, João? Com a palavra, senadora Arruda.
Presidente, eu não sou membro da comissão.
Mas seja bem-vindo, por favor.
Fiz questão de vir aqui, Gabriele, para dar uma declaração também de como você se conduziu na presidência da Petrobras. Em todos os momentos que foram muito mais críticos do que esse episódio de ataque à Petrobras, de enfrentamento com a Petrobras, e que você sempre disse, não, vou lá no Senado Federal, vou lá no Congresso Nacional, é uma questão que eu preciso esclarecer. Por quê? Porque a Petrobras fazia sempre um comunicado oficial, era um edital, era um pronunciamento sempre oficial, um texto oficial, técnico, e que não tem nenhuma malícia naquilo ali. Você tem informações que são oferecidas para o conjunto da sociedade. O debate político tinha uma outra natureza, tem a malícia e tem aquele que não quer colocar malícia. E a única forma de esclarecer determinados episódios era com a presença do presidente da Petrobras aqui. E o Gabriel sempre se colocou inteiramente à disposição dessa casa. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, muito positiva, até muitas vezes se antecipando a determinadas questões para não deixar que uma informação conduzida de forma inadequada pudesse prejudicar a maior empresa brasileira. Então, acho que isso é muito, muito importante, muito positivo. Então, eu quero cumprimentá-lo e também a comissão, porque abriu esse espaço para que as coisas pudessem ser colocadas de forma clara, de que a questão técnica pudesse ser esclarecida também do ponto de vista político e da informação, do diálogo com a sociedade. Acho que isso é muito positivo. Eu vou pedir licença para me retirar, porque temos agora uma reunião de líderes com a nossa presidente para examinar também o contexto político do nosso país. Mas eu queria fazer esse registro, presidente, da importância do Gabriel como presidente da Petrobras, o seu papel, como ele se destacou ali e como ele se colocou sempre à disposição do Congresso Nacional. Acho que isso é muito positivo. Já aproveito para, em meu nome e em nome aqui do Luiz Alberto, nós vamos fazer uma comemoração dos 60 anos da Petrobras no dia 7 de outubro aqui no Congresso Nacional, e gostaríamos de que você reabrisse também essa data para estar presente aqui no Congresso Nacional, para ser homenageado pelo Congresso Nacional.
Obrigado, senador Arruda. Com a palavra do Sérgio Gabriel.
Bom, eu só posso agradecer as palavras do senador. Muito obrigado, senador.
Senhor presidente,
eu tenho as respostas.
Sim, tem as respostas do
Aníbal.
Por que fazer um investimento de risco? O negócio de petróleo, em geral, é um negócio de risco. Né? Quando nós vamos buscar uma área para encontrar petróleo, a gente não sabe se tem petróleo. Então, objetivamente, o negócio de petróleo é um negócio de risco. O negócio de refino, ele, além de ter a característica de um grande investimento que é feito ao longo do tempo, e, nesse sentido, se aproxima de todos os grandes investimentos industriais que são de longa duração, ele tem um produto que depende muito do petróleo e depende muito do mercado consumidor final, que tem, portanto, uma margem entre essas duas coisas que varia muito. No entanto, o produtor de petróleo ganha mais se ele for integrado. As empresas, grandes empresas de petróleo mais integradas, ou seja, que têm atividades de produção de petróleo e atividade de refino, ganham mais do que as simplesmente produtoras de petróleo e as simplesmente refinadoras. Então, as grandes empresas tendem a atuar tanto no refino como na produção. É claro que a margem e a estabilidade dos ganhos do produtor de petróleo são maiores do que as margens e os ganhos do refinador. Mas, no negócio de petróleo, a integração entre o que se chama de upstream e downstream, quer dizer, a integração entre a produção de petróleo e o refino do petróleo, é muito importante para a grande empresa, para as grandes empresas. A Petrobras é uma grande empresa de petróleo, por isso, essa ideia do refino. Ela tem 2 milhões, e é bom lembrar que essa refinaria ela passa a fazer parte de um portfólio de 11 refinarias da Petrobras no Brasil. Faz parte, portanto, de um processo mais global do refino brasileiro. Nós estamos falando aqui de 100 mil barris e a Petrobras refina hoje 2 milhões e 300 mil barris. São 2 milhões e 300 mil barris de capacidade de refino da Petrobras hoje. E nós estamos falando de 100 mil barris nos Estados Unidos, que é importante, mas é importante ter um pouco dessa relação. A importância da refinaria hoje, é evidente que ela é uma refinaria que ela não é rentável no longo prazo se não fizer o investimento para processar petróleo pesado. Então, é preciso fazer um investimento para processar petróleo pesado para que ela tenha rentabilidade no longo prazo. Ela, nesse momento, está dando lucro por uma circunstância, como eu já disse, por uma situação circunstancial de petróleo leve relativamente barato nesse momento. No entanto, ela tem uma extraordinária localização no Texas, que é um mercado muito importante nos Estados Unidos, que tem uma infraestrutura de logística, de transporte, de derivados extraordinária, que tem uma logística de chegada de cru, de petróleo cru, extraordinária, porque está no Golfo do México, onde a Petrobras América tem uma grande atividade crescente de exploração em águas ultraprofundas no Golfo do México, em atividade, em ainda exploração. A produção ainda é pequena, mas estamos investindo em exploração no Golfo do México. Portanto, ela tem uma lógica. Nesse momento, nós temos uma situação interna no Brasil que é um aumento do consumo de derivados no Brasil, mais rápido do que a capacidade de nossas refinarias no Brasil. Nós estamos operando nossas refinarias no Brasil a 96% de capacidade. 96% de capacidade. E, mesmo assim, nós estamos importando, provavelmente, entre 15% e 20% da gasolina importando do exterior, o que está afetando nossa balança comercial. E, portanto, nós podemos estar também importando gasolina da produção dessa refinaria nos Estados Unidos. O que vai fazer, em termos de balança comercial, não afeta muito, mas em termos de rentabilidade para a Petrobras, modifica substancialmente.
Por favor, ligue mais tarde. Muito obrigado. Com a palavra o senador Jorge Viana.